Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então, temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Temos quatro pontos na ordem de trabalhos. Vamos nos debruçar apenas sobre dois, já que no ponto 1 não existem matérias a tratar por esta comissão, nem relativamente ao ponto 4 ou a qualquer outro assunto a acrescentar a esta reunião. Se o deputado Bruno Dias tinha pedido...
Não está.
Não está. Bom, então vamos seguir a ordem de trabalhos. Eu estava a fazer este compasso de espera porque o Sr. Deputado Bruno Dias ainda há pouco tinha pedido para invertermos aqui a ordem de trabalhos, mas tendo em conta que ele está ausente, vamos prosseguir à ordem de trabalhos. Como disse, no ponto 1 não existem assuntos relativamente ao Estatuto dos Deputados. Vamos passar ao ponto 2, a apreciação e votação do relatório final sobre a petição 7, que pretendem uma melhor e mais adequada programação de cinema na RTP2. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado do Partido Socialista João Portugal, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente e resumidamente, esta petição foi subscrita por Miguel Ângelo Monteiro Moreira Domingues, deu entrada na Assembleia da República no dia 13 de junho de 2011, tinha, e portanto, esta contém 2.962 assinaturas e pelo seu conteúdo, obviamente, baixou a esta Comissão Parlamentar de Ética, Cidadania e Comunicação. Foram realizadas as audiências aos peticionários no dia 17 de novembro de 2011 e, paralelamente, foram executadas diligências relativamente ao conteúdo da petição, através de pedido de esclarecimento ao Conselho de Administração da RTP, ao Diretor de Programação da RTP2 e também ao Provedor do Ouvinte. O objeto da presente petição é requerer à RTP2 que passe a entregar uma programação de cinema regular, pensada, coerente e educativa, cumprindo a função legal a que está adstrita e configurando um fator de mudança. Na opinião dos peticionários, esta estação tem evidenciado um progressivo desinvestimento da estação na programação, consubstanciada não apenas na pequena quantidade de obras exibidas, como na repetição regular dos filmes mostrados. Sublinham ainda que há um incumprimento dos pressupostos legalmente consignados ao serviço público inerente ao cinema. Da análise da petição, pode-se entender que da pesquisa efetuada à base de dados de iniciativa parlamentar do processo legislativo, não se verificou a existência de qualquer iniciativa legislativa ou petição conexas com esta matéria em análise. Tendo em conta o número de subscritores e conforme consta da respectiva nota de admissibilidade, a petição será publicada na íntegra no Diário da Assembleia da República e a audição dos peticionários é obrigatória, como já foi realizada. Face à letra do artigo 17, número 3 do diploma supracitado, a nota de admissibilidade sugeria ainda que solicitassem informações ao Conselho de Administração da RTP, como já foi dito, ao Diretor de Programação e ao Provedor do Telespectador. Quanto ao pedido de informação ao Diretor de Programação da RTP2 e também do Provedor do Telespectador, até à data, embora já tenha passado há muito e largamente do prazo, não foi obtida qualquer resposta por parte desta Comissão Parlamentar. A única resposta que foi obtida foi por parte do presente Conselho de Administração, que vem, obviamente, contrariar grande parte do texto que vem na petição, em que, em alguma parte, é dita que, em resposta a este pedido de informação, o presidente do Conselho de Administração da RTP referiu que a programação da RTP2 no concerne ao cinema cumpre as obrigações do contrato de concessão, sendo até que nos últimos 6 anos ultrapassou de forma sistemática as obrigações mínimas específicas. Quanto à crítica dos peticionários no que concerne ao desinvestimento na programação cinematográfica, diz ainda o Conselho de Administração e salienta o facto de, na realidade televisiva, ter mudado radicalmente na última década, pelo que não se pode comparar práticas televisivas dos anos 90 com as práticas televisivas atuais, conforme é feita a análise na petição. Referem ainda que o legislador atribuiu, a partir de 2013, na reestruturação dos canais públicos, um conjunto de obrigações específicas à RTP2, quantificadas e muito diversificadas em termos de género, programação e público, a atender o que obviamente se torna incomparável desde 2003 para a frente com a década dos anos 90 no que concerne esta matéria. Refere ainda que a programação diária de cinema a seguir pelo serviço informativo impediria, pela extensão habitual dos filmes, colocar em grelha qualquer outro género televisivo antes das 24h30, sendo certo que a própria lei da televisão impede a exibição de determinado tipo de obras antes das 22h30, visto que se trata de uma televisão pública e tendo em conta que o público, grande parte do público da RTP2, é um público infantil. Salienta que os governos e o Conselho de Administração, através do enquadramento financeiro da despesa autorizada para a RTP2, não permitem a aquisição desenfreada de direitos de exibição de filme, cujo investimento é coerente e consistente, dedicada à extensão, à exibição de filmes em horário nobre da semana. Salienta também ainda que comparar a atual crise, do país com outras alturas em que são comparadas a exibição de filmes e que, portanto, também com a atual realidade não é possível fazer uma comparação real e efetiva. Nesse sentido, o parecer desta petição, face ao exposto, a Comissão de Ética, Sania e Comunicação é do seguinte parecer. O objeto da petição é claro, está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação. Devido ao número de subscritores, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, sendo, contudo, obrigatório a publicação no Diário da Assembleia da República, conforme a lei. O presente relatório deverá, então, ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República e, não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário. Para terminar, apenas salientar que é lamentável que, na matéria em causa e depois de vários pedidos formais, não tenha havido qualquer resposta, tanto do provedor como da direção da programação, e obviamente salientar que o Conselho de Administração da RTP respondeu a horas e com um conteúdo formal de que, em análise, concordantes ou não, obviamente foi bastante importante para a análise desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados ou grupos parlamentares deseja intervir no âmbito desta petição ou deste relatório? Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, não deixando de concordar com aquilo que foi agora a intervenção final do Sr. Deputado, acho que deveria ser reforçado, do ponto de vista do relatório, o facto de ser, de facto, lamentável que o diretor de programação da RTP2 e o provedor de telespectador não tenham respondido à Assembleia da República e, portanto, reforçar este ponto.
Está registado em ata. Mais algum senhor deputado ou senhora deputada deseja intervir? Não? Então vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos. A apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Conselho de Administração da RTP. Tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu diria que o texto do requerimento fala por si e estou certa que os senhores deputados daquilo que foi a audição do Dr. Guilherme Costa nesta comissão na semana passada ficaram também com toda esta informação. O que nos veio dizer o ex-presidente do Conselho de Administração da RTP é que, na prática, na RTP, a extinção do Canal 2 está a ser preparada e, de forma mais grave, que a grelha de conteúdos para a RTP2 a partir de janeiro, pura e simplesmente, não está a ser trabalhada. Ora, sendo certo que não se conhece nenhuma alteração à lei da televisão e a lei da televisão diz expressamente que devem existir dois canais de programação de acesso livre, esta Assembleia está confrontada com uma informação de que há uma infração à lei e uma ilegalidade que está em curso. Creio que a informação que tivemos hoje, também da demissão do Dr. Jorge Vemans, vem provavelmente confirmar estas péssimas notícias. E creio, portanto, que a Assembleia da República, e esta comissão em particular, não se pode aliar deste facto. Há um incumprimento na lei, há um conjunto de declarações mais ou menos casuísticas e, por vezes, relativamente desastradas de alguns elementos ligados ao governo. E creio, portanto, que está na altura de nós ouvirmos o novo Presidente do Conselho de Administração administração, saber exatamente o que é que está a acontecer na RTP, se confirma estas informações que foram aqui dadas pelo Dr. Guilherme Costa, e creio, portanto, é isso mesmo, que a Assembleia não se pode aliar e deve ouvir o novo Presidente do Conselho de Administração da RTP. É esse o nosso requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Vamos, então, seguir a ronda de intervenções com os diversos grupos parlamentares sobre o requerimento. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Inês Medeiros, Partido Socialista, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu começo para fazer um pouco a ponte entre o primeiro ponto e o segundo ponto da ordem do dia. Começo por dizer que espero que quando esta petição for publicada ainda haja RTP2 para se poder reclamar mais cinema, porque a perspectiva para já é que nem sequer isso exista. E, portanto, esta pobre petição que nós recebemos, penso que até com o Sr. Deputado Raul de Almeida, recebemos os peticionários já na anterior sessão legislativa, que tem sido um grupo de gente muito dinâmica na salvaguarda da RTP2, arrisca-se a ser publicada num contexto um pouco estranho, que é o canal que é suposto ser o objeto da petição não existir. É evidente que nós não podemos estar mais de acordo que, e aliás denunciámos na audiência, que estamos aqui, e volto a referir que esta expressão não é minha, é do Sr. Presidente do Conselho da Opinião, Coelho da Silva, que há aqui uma estranha ligeireza da lei, a estranha leveza da lei em tudo o que diz respeito à RTP. Nós sabíamos, pelos vários trabalhadores da RTP e colaboradores, que havia mais ou menos, de forma mais ou menos assumida, a ordem para não contratualizar nada para a RTP2. Bem, o ex-presidente do Conselho de Administração veio esclarecer que isso, afinal, era absolutamente assumido e que estava, de facto, em curso uma tentativa de pôr tudo o que era a programação dos dois canais num único canal. E que no fundo, não havia sequer plano B. Ele diz que há um plano B, mas que seria, caso este pequeno inconveniente, que é ter enquadramento legal, não é, viesse a impedir os planos do governo, planos esses que ainda estamos para perceber a razão de ser, se fôssemos confrontados com essa situação melindrosa e incomodativa, de facto, para quem está a dirigir, que é ter que cumprir a lei, não estava bem previsto um plano B para o caso de se manterem os dois canais. Parece-me, por isso, da maior pertinência, de facto, chamar aqui a administração da RTP. Aliás, penso que mais ou menos toda a gente tinha concordado com esse princípio quando o PCP, ele próprio, apresentou o requerimento e que na altura não foi aprovado, segundo me lembro, e os argumentos era que tinham acabado de chegar e, portanto, deixá-los algum tempo a se pousarem. Penso que esse tempo já foi suficiente, dado que tem havido várias reuniões no seio mesmo da RTP. E já agora, perguntar não só em relação, de facto, como é que pretendem coordenar os seus projetos com a lei. Nós sabemos que não há nenhuma proposta de revisão da lei da televisão, que o contrato de concessão também já devia estar a ser elaborado, mas, tanto quanto sei, não está, o que aliás configura já de si uma premissa estranha, quer dizer, como é que se começa por decidir que se fecha um canal e só depois é que se pensa o que é que a televisão RTP, o que é que o universo RTP tem que fazer. E já agora eu acrescentava também interrogar sobre o famoso plano de financiamento plurianual que a própria lei da televisão obriga a fazer e que também, pelos vistos, não está feito, porque nada, neste momento, na RTP é suposto estar a ser feito, porque não há enquadramento legal para o fazer. Pronto, não me vou alongar muito mais, o Partido Socialista vai acompanhar, obviamente, o Bloco de Esquerda neste seu legítimo pedido para ouvir a atual administração da RTP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que lemos com atenção o requerimento do Bloco de Esquerda e que tem havido vezes nesta comissão em que, não concordando com os pressupostos, viabilizamos requerimentos porque achamos que o fim em vista é útil e relevamos os pressupostos e aprovamos. Não é este o caso, exatamente pelos motivos em que rejeitámos o do Partido Comunista há muito pouco tempo. E exatamente reforçando o seguinte, nós temos, e que fique claro, nós temos interesse em ouvir a nova administração da RTP. Agora, temos interesse em ouvir a nova administração da RTP com base e com tempo suficiente para nos trazer aqui informação que acreditamos ser importante, que acreditamos já nos possa dar um overview daquilo que pensam ser o futuro da empresa. Muitas das questões colocadas pela Sra. Deputada Inês Medeiros são questões que nós também queremos ver respondidas e que acreditamos, francamente, que neste momento é difícil terem ainda resposta da atual administração. Portanto, isto não é uma rejeição, nem é a afirmação do princípio de não querermos ouvir a administração da RTP, pelo contrário, viabilizámos inclusivamente a vinda do Dr. Guilherme Costa e, se mais houvesse disponibilidade para o acompanhar a esta comissão, rejeitamos completamente isso sim, uma acariação que seria inclusivamente deselegante entre a vinda do Dr. Guilherme Costa e as declarações que fez livremente e da sua responsabilidade nesta comissão, e agora chamarmos a atual administração para contradizer, confirmar, infirmar, o que quer que seja, mas que nos parece de todo despropositado e nem sequer correto para com o anterior convidado. Foi dita muita coisa da opinião do Dr. Guilherme Costa, recordo que foi dito que o Dr. Guilherme Costa tinha uma visão, que sustentou aqui muitas vezes, da RTP com um só canal. Agora não explicou como é que se poderia fazer ou não fazer, não sabemos se a atual administração o quer fazer ou se tem uma ideia já definida de o fazer e como fazer. Agora, acho que, muito francamente, devemos fazer primeiro uma auscultação e ter uma ideia do tempo útil para a nova administração vir cá e nos prestar a informação a que temos direito, a que esta Assembleia tem direito e que todos nós temos interesse em saber de forma rigorosa e concreta para o nosso Governo. E essa tentativa da cariação. Obviamente que corremos o risco com isto de termos aqui todas as semanas um pedido para vir o Conselho de Administração. O CDS não se furtará a fazer esse requerimento, a viabilizar outro que seja apresentado no momento certo, mas quando tenhamos noção de que é possível em termos de tempo útil para apresentar aqui um plano, o conhecimento concreto do que é a realidade da RTP e sabemos, e todos os dias temos informação nova sobre isso, está a ser um trabalho em progresso rápido, mas que queremos não estar atualizado ainda neste momento e, portanto, este é um daqueles momentos em que discordamos completamente dos pressupostos e discordamos do tempo do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que se calhar valia a pena mandarmos vir para aqui para a Assembleia aquele relógio muito grande que havia na Praça de Espanha para a Expo 98, com uma contagem decrescente, a dizer já só faltam não sei quantos meses, não sei quantos dias e não sei quantas horas até ser a altura certa para ouvirmos a administração da RTP. Porque eu estou com esta curiosidade já há uns tempos, e continuo com ela, sobre quando é que será a altura adequada. Até a partir de quando é que não é cedo demais. E eu estou a começar a desconfiar que vai deixar de ser cedo demais quando já for tarde demais. Geralmente são os dois momentos da governação neste país. Primeiro é cedo demais para falar do que quer que seja, porque ainda nada está decidido. E depois já é tarde demais para falar do que é que seja, porque tudo está decidido. E eu começo a achar que isto está a acontecer também em relação à RTP, sendo que ficamos com esta percepção, não sei se dito com propriedade, de uma administração da empresa que se encontra em fermentação, até ao momento em que alguém decida que está pronta para servir e, nesse caso, o Parlamento finalmente pode ouvir. E há aqui esta ideia de que devíamos fazer uma auscultação e ter uma ideia do tempo útil até podermos contar com a presença da administração. Eu subscrevo essas palavras do deputado Raul de Almeida, só não sei a quem é que havemos de fazer essa auscultação até para termos uma ideia do tempo útil que é necessário passar até podermos ter cá a presença da administração da RTP. Dito isto, esta situação é mais grave do que parece, até porque não está em causa apenas essa vertente mais grave e mais escandalosa de um segundo canal com morte anunciada e com switch-off programado ao nível da RTP, porque agora é um apagão, desta vez não analógico, mas do segundo canal que está em curso, com a mesma falta de informação, mas mais grave ainda do que tivemos com o switch-off analógico, mas está em causa uma indefinição muito grave e muito preocupante também em relação aos canais de rádio, relativamente aos quais a contratação de novos programas e de novas produções, segundo a informação que nos é dada, também está paralisada há meses. Há uma indefinição sobre os meios que possam vir a estar afetos ou deixar de estar afetos à RTP África, à RTP Internacional. Eu não sei o que é que vai suceder. Já não digo às licenças da RTP, porque a RTP tem um contrato de concessão, não tem licenças. E há muito tempo que a gente anda com esta questão para esclarecer algumas pessoas. Mas há licenças TDT, isso há. E há uma licença TDT que prevê que haja um canal HD e quatro canais Standard Definition. E neste momento já não temos HD e quatro canais também não vamos ter. E se alguém falar numa coisa chamada Canal Parlamento, é preciso que a gente leia o que anda a aprovar nesta casa, porque o Canal Parlamento não é um canal de televisão. É um serviço de transmissão direta não editada dos trabalhos parlamentares, que não é órgão de comunicação social, não é um canal de televisão, e na melhor das hipóteses funcionará das 10 à meia-noite se correr tudo bem, de segunda à sexta-feira. De segunda à sexta-feira. Na melhor das hipóteses. E, portanto, esta situação de estarmos alegremente a preparar factos consumados para depois aparecer uma proposta de lei a dizer está aqui um documento para consagrar, legalizar aquilo que anda a ser feito há meses, eu acho que isto não é forma de respeitar as pessoas. Eu acho que isto não é forma de nos respeitarmos a nós próprios. Ponto número um. Eu acho que quem assim faz não se está a dar ao respeito. E quem assim faz não se está a respeitar a si próprio. E não está a respeitar a democracia em nome da qual supostamente chegou ao poder. Eu sei que para algumas pessoas que intervenham nisto, nesta discussão, esta questão não está em causa. E não é com este objetivo que as coisas são ditas por alguns. Não parte desse princípio. Mas é esse o efeito concreto, é esse o efeito prático destas decisões. Estas decisões, que são tomadas, aparentemente, com a melhor das intenções, decisões quais? Decisões de não ouvir a adição da RTP, de não ouvir o Governo, de não ouvir o Conselho de Opinião, evitar o debate. Estas decisões, que são feitas com a melhor das intenções, porque é cedo demais, têm um efeito concreto, que é perverter a democracia e a qualidade da democracia. Que é esvaziar o sentido da governação e transformá-lo numa espécie mais simples e mais nua e mais crua de comissão de negócios de grupos económicos. E isto não pode ser aceito. Porque nós não podemos transformar esta casa numa almofada de carimbo de negócios de empresas. Que é aquilo em que nos transformarmos no dia em que decidirmos que a partir de agora altera-se a lei, porque entretanto está tudo definido, só falta mesmo alterar o quadro legal para que tudo continue. Que já está a ser preparada há meses. Estou-me a alongar, peço desculpa, eu fico por aqui. Estas coisas dão que pensar e dão que falar. Naturalmente que nós mantemos a opinião que tínhamos há semanas atrás quando propusemos que a abstenção da RTP cá viesse e que não foi aprovado, e se há umas semanas defendíamos que eles cá viessem, agora mais razões ainda temos para defender que eles cá venham. E, portanto, aguardamos ansiosamente descobrir o momento a partir do qual já não será cedo demais. E esperamos que não seja o tal momento em que já se torne tarde demais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Carla Rodrigues, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu saúdo aqui, de alguma forma, esta boa disposição do Sr. Deputado Bruno Dias, porque, efetivamente, o dramatismo que tem sido colocado na discussão deste assunto merece algum alívio, porque, de facto, têm sido acenados alguns fantasmas tenebrosos, terríveis, em relação ao futuro da RTP, que me parece que são nada mais do que isso, do que fantasmas, e parece-me que as notícias da morte da RTP são claramente exageradas, e, portanto, saúdo o alívio na discussão deste assunto. Porque o assunto é importante e é sério, e efetivamente é, e muito interessa ao grupo parlamentar do PSD ouvir este novo Conselho de Administração. Estamos todos interessadíssimos nisso, nem o Bloco de Esquerda que apresentou o requerimento, nem o PS que adotou este requerimento está mais interessado em ouvir o Conselho de Administração da RTP, o novo Conselho de Administração, do que o Partido Social Democrata. Agora, uma coisa é certa, não será necessário pôr aqui um relógio, mas convenhamos, com um bocadinho de razoabilidade, todos percebemos que uma audição do novo Conselho de Administração, para ter algum efeito útil, além do efeito de criar manchetes televisivas ou jornalísticas, para ter algum efeito útil, terá, obviamente, esse Conselho de Administração que estar integrado na empresa e que estar no pleno conhecimento de todos os setores do exercício, de todas as responsabilidades, de todos os projetos, de todos os assuntos, de todos os temas. Senão, vamos ter que viabilizar aqui um requerimento para falar sobre o Canal 2, depois um requerimento para vir cá ao Conselho de Administração da RTP para falar de milhares de outros assuntos. Portanto, eu creio que o Conselho de Administração da RTP vai ser efetivamente ouvido nesta comissão, e não tenho dúvidas disso, estamos todos interessados nisso, mas vai ser, com certeza, uma audição onde todos possamos extrair dessa audição algum efeito útil. Algum efeito útil, e não apenas o efeito mediático da espuma dos dias. Dizer apenas que o objeto deste requerimento, só para referir muito, muito brevemente, é apenas mais uma hipótese, mais uma conjetura, mais uma especulação em torno do futuro da RTP, não é por um dado concreto, uma notícia, um facto concreto que tenha surgido sobre o futuro da RTP. É mais uma especulação, como tantas outras, que têm dado origem a requerimentos nesta nossa comissão. Portanto, nós queremos trabalhar com dados concretos e não com cenários, com hipóteses, com cenários virtuais. Portanto, o Conselho de Administração será com certeza ouvido, mas entendemos que é prematura apresentação deste requerimento, tanto mais que o objeto é um objeto muito restrito e nós queremos ouvir o Conselho de Administração sobre muitos outros assuntos. E rejeitamos também, isto aqui também concordando um pouco com o deputado Raul Almeida, rejeitamos também totalmente o caráter de espécie de acariação deste requerimento, que nos poria aqui nesta situação de confrontarmos a nova administração declarações da anterior administração, sobre um assunto concreto, o que me parece que não será útil, não será produtivo e não será também muito razoável que seja feito. E como tal, nós não poderemos viabilizar este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra então ao grupo parlamentar proponente. Bom, Pode. Então fazemos o seguinte, portanto, a ser deputada na... Exatamente, é que a senhora deputada Ana Drago expôs o conteúdo do requerimento e agora tem a palavra para intervir no âmbito da primeira ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero ser demasiado exaustiva. Eu, enfim, registo o interesse que foi aqui manifestado pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista Português, para fazer esta audição. Creio que têm todos os argumentos certos e, portanto, creio que está, pelos vossos próprios argumentos, provada a utilidade deste requerimento. Contudo, vejo com grande surpresa os argumentos que aqui foram apresentados, quer pelo CDS, quer pelo PSD. Digamos que há três níveis de argumentação sobre a elegância de fazer aqui uma acariação na Assembleia da República sobre declarações de um ex-presidente do Conselho de Administração e um novo presidente do Conselho de Administração. Eu não sei se estou a dar uma novidade aos senhores deputados, mas isto é gente crescida, com grandes responsabilidades, que são nada mais, nada menos do que presidentes de conselhos de administração da televisão pública. Aquilo que o Dr. Guilherme Costa fez nesta mesma comissão não foi emitir uma opinião. Esperemos bem que não tenha inventado e não tenha criado uma mentira que se prepara a extinção da RTP2, que não está a ser preparada uma grelha de conteúdos e, portanto, enfim, tomemos por bom a sua palavra que nos diz que está tudo preparado para janeiro para, facto consumado, como dizia o Sr. Deputado Bruno Dias, deixe de existir RTP2. Eu acho que a seriedade e a responsabilidade das funções que o Dr. Guilherme Costa teve no passado deveria conduzir os senhores deputados a querer saber se de facto isto é verdade. Porque se é verdade, é uma infração à lei. E, portanto, aquilo que estamos a tratar não é de um jogo num clube de cavalheiros, senhor deputado, senhora deputada Carla Rodrigues. É do futuro da televisão pública, é do cumprimento da lei da República, nada menos do que isso. E, portanto, se no passado este senhor teve responsabilidades de administração e agora há uma nova administração, nada fará mais sentido do que chamar à comissão competente a nova administração para que nos dê informações sobre o que é que se passa. Não passa pela cabeça que o governo tenha nomeado como nova administração da RTP gente que anda a estudar. Quer dizer que passado duas semanas de estar em funções, ainda esteja a pensar, quer dizer, não tenha um objetivo estratégico sobre qual é a condução dos assuntos do Conselho de Administração. Quer dizer, é mesmo, isto não é uma brincadeira de crianças, isto não é um jogo de clube de cavalheiros. E, portanto, aquilo que eu estou à espera é que o mais rapidamente possível, porque estão em funções, o Conselho de Administração saiba o que está a preparar para o futuro. Porque senão é incompetente para as suas funções e não pode continuar. E, portanto, nada faz mais sentido do que aqui se perceba, no sítio certo, onde foram proferidas as afirmações, se perceba exatamente o que é que está em curso. E depois a questão dos assinados fantasmas e manchetes. Senhora deputada Carla Rodrigues, o mérito é todo do Governo. Todas as manchetes que foram feitas sobre a questão da RTP foram do Governo. Os fantasmas que foram agitados, como sabe, não foram pela oposição, não. Foram por membros do Governo, por assessores do Governo, que vieram dizer na praça pública, sem que nada os esperasse, que iam extinguir a RTP2 e que iam concessionar o Canal 1. Bom, foi tudo vosso, o mérito é completamente vosso. E, portanto, não quero pensar que o Dr. António Borges, apesar de todas as coisas que vai dizendo, o tenha dito num momento de inspiração, de que era a sua opinião. Não, aparentemente, ele terá uma indicação clara do Governo. E, portanto, é preciso saber o que é que está em curso, que é contrário à lei. Porque é certo, estamos na Assembleia da República, somos deputados. Parece-me que a nossa função basilar seria assegurar o cumprimento da legislação. Se depois a queremos transformar, esse é um outro debate. Aquilo que foi dito aqui pelo ex-presidente do Conselho de Administração é que está uma ilegalidade em curso. E nós, enquanto deputados, temos o papel de assegurar que isso não acontece. Última questão. A questão de ouvir o Conselho de Administração, mas não enquanto. Eu devo-lhe dizer, senhor deputado, eu esperava do CDS, até pelas palavras que teve no passado sobre a questão da RTP, uma maior cautela em relação ao futuro da RTP. Vale mais cedo do que mais tarde, porque aquilo que se percebe que está em curso, aquilo que o Dr. Guilherme Costa aqui disse, é que há uma estratégia que não está na lei e que não está a ser assumida pelo Governo, que está a ser implementada dentro da RTP e que vai conduzir ao facto consumado da extinção da RTP2.
E nós temos que ser claros, as escolhas políticas têm que ser claras. Não pode ser feito pela calada. Não pode haver um Conselho de Administração que tenha incumbência velada e não assumida numa proposta de lei de acabar com a RTP2. Não pode acontecer. Isso não é o Estado de Direito, isso não é uma democracia. E, portanto, aquilo que eu esperava do CDS é que, exatamente pelas posições públicas que teve no passado, que neste momento quisesse apurar responsabilidades e exatamente o que é que está em curso. Ou seja, não pensava que o CDS quisesse ficar no retrato de um governo que, pela calada, à revelia da lei, aniquilou o Canal 2 sem que ninguém percebesse. E aquilo que nós temos que fazer enquanto deputados eleitos da Assembleia da República não é acenar com fantasmas, não é andar a fazer declarações mais ou menos deslocadas na comunicação social, não. É apurar o que é que está a acontecer na RTP. Houve uma pessoa com idoneidade que veio a esta comissão e deu um conjunto de declarações que indiciam uma ilegalidade, que indiciam o processo de extinção da RTP2. Se isso não está na lei, aquilo que cumpre esta comissão é ouvir o novo Conselho de Administração e saber o que é que está a acontecer. E, portanto, devo dizer que fico muito espantada com a posição do CDS, fico muito espantada com, enfim, com o entendimento das funções de deputado que aqui é apresentada pela senhora deputada Carla Rodrigues em nome do PSD. Acho que este era, obviamente, o momento para mais cedo do que mais tarde, antes de factos consumados, ouvir o Conselho de Administração. Não é mais do que isto, é ouvi-lo, não é mais do que isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está escrita a Sra. Deputada Inês Medeiros. Dê a palavra.
Vou ser muito breve, aliás, porque a Sra. Deputada Ana Drago disse algumas das questões que me pareciam fundamentais. Para começar, é assim, o PS não adotou este requerimento, concorda com ele, que é algo democraticamente normal, ou se concorda ou não se concorda, não é... não concorda e votamos a favor. Portanto, não há aqui nenhuma adoção forçada. Agora, nem sei onde é que pode parecer, acho que há aí uma estranha confusão do exercício democrático, Sra. Deputada, se me permite. Concessão, é algo que eu não entendo. Mas fico surpreendida do PSD ficar tão aliviado com o humor negro aqui do Sr. Deputado Bruno Dias, porque, de facto, todos nós nos rimos, mas é um riso um pouco amarelo e até negro. Eu quero só relembrar aqui duas coisas. O que o Dr. Guilherme Costas veio aqui dizer, tal como disse a deputada Ana Drago, não foi uma opinião. E o que está aqui em causa é a lei. E a lei não é uma opinião, Sr. Deputado. Portanto, não vale a pena estar a dizer que íamos confrontar aqui duas opiniões. Que eu saiba, os dois canais estão na lei da televisão. O contrato de concessão está na lei. O plano plurianual está na lei. Portanto, não são opiniões. É a lei, Sr. Deputado. Não podemos reduzir. Depois, há outra coisa que me parece muito importante, que ainda não foi aqui mencionada, mas antes, especulação, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Eu não sabia que agora uma medida concreta, factos, que estava no programa do Governo, que é a eliminação de um canal, afinal era uma especulação. Era? Era isso que nós gostávamos de saber. Porque nós estamos aqui a falar, concretamente, não é o futuro todo da RTP, é do final de um canal, que aliás era o vosso programa, com o qual nós nunca concordámos, mas era o vosso programa. Portanto, também não estou a ver onde é que está a especulação aqui. Por fim, em relação ao tempo, eu acho extraordinário. As contas da RTP, e suponho que o fim de um canal da RTP vai ter repercussões nisso, estão agora no orçamento do Estado, a totalidade. Ora, o prazo limite para a entrega do Orçamento de Estado é 15 de outubro, ou seja, daqui a pouco menos de duas semanas. Portanto, os senhores estão decididos a ir analisar um Orçamento de Estado, onde estão as contas da RTP, sem saberem se vai haver um ou dois canais de televisão.
Para além do Orçamento.
Quer dizer, não... não... Como é que sabendo que ainda por cima não há enquadramento legal... para fazer esta mudança? Mas, aos seus deputados, eu, quer dizer, há momentos, de facto, em que é confrangedor quase ver, tentá-los encontrar argumentos para o que não é sequer justificável. Tentem-me explicar como é que daqui, a menos que aprovam para a semana que vem, a vinda da nova administração, não é hoje, é para a semana que vem, é que daqui a 10 dias está cá o orçamento. E os senhores vão, com o mesmo rigor que agora exigem, que o CDS exige e que se reclama, vai olhar para um orçamento achando que o futuro da RTP vai ser o quê? Sabe o que é que vai ser, Sr. Deputado? Para já, há 6 cenários. E a nova administração até prevê um 7º, que é ficar tudo na mesma. E os Srs. Deputados não têm a necessidade de ter instrumentos para avaliar o orçamento? Acham que isto é extemporâneo? Bom, confesso que não entendo. Portanto, em relação a fantasmas, não sei quem é que está a viver no mundo dos fantasmas, numa irrealidade total, porque a realidade dos factos são as datas e a lei. Muito obrigada.
Não está mais nenhum deputado ou deputado inscritos. Não sei se alguém quer usar da palavra no âmbito desta discussão. Não, está tudo esclarecido. Então vamos para a votação. O requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Grupo Parlamentar do CDS e do Partido Social Democrata. Portanto, Sr. Deputado João Portugal, pede a palavra para...
Não é essa a sessão, é por causa do relatório do ponto 2.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Só uma questão. O relatório que há bocado foi analisado no ponto número 2... fui informado há bocadinho pelos serviços que, afinal, havia a resposta, não tanto no site, havia a resposta da Direção de Informação. O que não estava no site era o do Presidente do Conselho de Administração. Portanto, o que eu pedi era se na próxima semana se podia rever este relatório e, portanto, colocar a informação que não está contida, porque, de facto, há uma resposta da Direção de Informação, que não está aqui contida este relatório. Do provedor não há. Do provedor é que não existe qualquer resposta.
O Sr. Deputado já tem, portanto, tem resposta e esse conteúdo, portanto, naturalmente é útil para o próprio relatório, não é?
Exatamente.
Bom, vamos ter, já votamos o relatório, mas é evidente que a Comissão é soberana de reapreciar, não sei se... acham que há algum problema, tendo em conta que este novo elemento, esta informação...
Presidente, eu acho que não vale a pena nós... Se me der a palavra, perdão. Não vale a pena estarmos a aprovar coisas que à partida estão incompletas. Portanto, a Comissão é soberana, da nossa parte não há problema nenhum em que seja revisto o relatório e sejam eventualmente integradas as alterações que em função da pronúncia da Direção de Informação o deputado relator entenda pertinente.
Bem, então este relatório sobre a petição 7 será reanalisado na próxima reunião. E ficou sem efeito a votação que nós fizemos no ponto número 2 da ordem de trabalhos. Portanto, está encerrada a nossa reunião. Senhores deputados, boa tarde.